Diz assim o Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo número 10, versículo número 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Que não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Versículo 21. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Aleluia. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus, Deus de Israel, clamando a Ti mais uma vez, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, o Teu Espírito bendito, Senhor, seja, Senhor, da glória derramado sobre nós, Senhor, neste momento. Fala aos meus ouvidos, Pai, fala o meu coração, a minha mente, Senhor, da glória, Pai, estabelece aqui agora a Tua glória, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada, Senhor, por Ti agora, Senhor. Pai amado, toma minha mente, o meu coração, Senhor, usa, Senhor, da glória, Pai, os meus lábios, para que o Teu nome seja glorificado agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos amados, mais uma vez, a reunião de oração hoje pela manhã foi maravilhosa, né? Nós nos apresentamos diante de Deus e com certeza Deus, Ele é aquele que fala tantas coisas, né? Eu ouvi um testemunho tão maravilhoso da irmã Juceli, bem simples, né? Mas tão grande, tão poderoso aqui na reunião de oração. E Deus, Ele ardia no meu coração na medida em que a irmã falava, e a irmã falava assim coisas tremendas mesmo, né? E nós, irmãos amados, devemos ter grandes experiências com Deus, eu penso. Não há ser humano neste mundo que seja servo de Deus, que seja uma pessoa que entregou a sua vida a Deus, que possa viver sem experiências com Deus. É impossível. É impossível nós, como servos de Deus, não sentirmos a presença de Deus, de nós, como servos, não ouvirmos a voz de Deus, nós, como servos, não estarmos ali sendo alicerçados, edificados pelo poder da palavra do Senhor. Minha irmã estava falando um testemunho maravilhoso dela, e eu me lembrei, falei ali até na hora, né, e daquele trecho que Jesus Cristo usou, né, ali no deserto, para afugentar Satanás, onde o Senhor disse, também está no livro de Deuteronômio, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma palavra de muito poder e autoridade, e as pessoas muitas vezes não a compreendem, mas nós devemos entender, irmãos amados, que independentemente das coisas que estão ao nosso redor, independentemente das nossas dificuldades, Deus está ali, através da sua palavra, segurando o universo. Deus, através da sua palavra, está alicerçando as nossas vidas. Deus, através da sua palavra, nos dá força. Deus, através da sua palavra, nos conforta. Deus, através da sua palavra, nos orienta. Deus, através da sua palavra, nos leva muitas vezes empurrados por conta da tristeza ou por conta da angústia que as pessoas estão passando. Mas a palavra de Deus é aquela que dá vigor ao homem. A palavra de Deus é aquela que tem o poder, né, de fazer com que o homem seja realmente alimentado para que tenha força para avançar, alimentado para que tenha força para vencer, alimentado para que tenha força para caminhar. E nós precisamos caminhar, porque a nossa jornada nesse mundo, ela não é fácil, ela é dura, difícil, porque nós temos um inimigo trabalhando contra nós. E eu sempre falo que o nosso inimigo, ele não nos deixa tranquilos. O nosso inimigo, ele está sempre procurando derrubar aquele que está de pé. E você fique feliz por isso, porque Satanás realmente não pode estar satisfeito com a sua vida, do jeito que você vive, do jeito que você louva, do jeito que você adora, do jeito que você agradece a Deus. Ele não pode estar satisfeito contigo, e ele realmente tem que estar ali tentando te derrubar e te derrubar e te derrubar, obviamente sem intento, sem conseguir, porque você, como servo, como filho de Deus, e conforme diz a palavra do Senhor, aqueles que estão de Deus, o diabo não toca. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Assim disse o apóstolo João, o diabo não toca para naqueles que estão em Cristo Jesus. Não temos que ter medo, temos que avançar. E temos que avançar, e temos que avançar, e temos que avançar sempre. Porque o nosso Deus é aquele que estabelece todas as coisas, conforme já foi ministrado aqui hoje. O Senhor Deus, ele estabelece, ele não pede favor. Deus nunca vai te pedir um favor. Deus nunca vai te pedir para você fazer algo para ele, né, por clemência, por misericórdia. Deus vai ordenar a você. Deus vai determinar a você que faça. Deus vai explicitamente requerer de você a ação que ele pede. Ou melhor, que ele exige. Eu peço coisas, né? Tem uns obreiros aqui, graças a Deus, temos um corpo de obreiros fiéis a Deus, e todas as vezes que a gente se reúne com eles, nós pedimos coisas. Pedimos coisas, né? E a reação, obviamente, dessas pessoas em relação àquilo que nós pedimos, uma reação sempre positiva, por conta, né, do coração quebrantado, voltado para Deus, e do desejo de fazerem a obra de Deus de forma digna. Mas Deus não é como eu. Eu não tenho escolhas. Quando Deus fala algo para mim, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Eu não posso colocar os meus sentimentos na frente de Deus, falar assim: eu não vou fazer não porque eu estou cansado. Ah, Senhor, eu não vou fazer não porque, sabe, eu estou triste aqui, amargurado. Ah, Senhor, eu não vou fazer não porque eu acho que está errado. Ah, Senhor, eu não vou fazer não porque eu acho que não está na hora de fazer. Ah, Senhor, eu não vou fazer não porque vai entristecer o irmão, vai entristecer a irmã. Eu não vou fazer não, Senhor, porque não tenho interesse em fazer isso. Não existe isso. Não tem como o homem que serve a Deus ter escolhas. Não há como o homem que serve a Deus poder ali dizer a Deus quando vai fazer, dizer a Deus como vai fazer e dizer a Deus se vai fazer, porque o Senhor Deus, ele não tem assim necessidades específicas que você o sirva. Ele deseja que você o sirva e te usa por causa da misericórdia dele, porque Deus escolheu que fosse desta forma. Deus escolheu o homem. E por quê? Porque por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. Por que Deus trabalha dessa forma? Por um motivo muito simples, cada palavra dele. Porque um dia ele disse e deu autoridade ao homem na criação. Ele disse: domine o homem sobre todas as coisas. E ele usa o homem, porque o homem tem domínio sobre todas as coisas neste mundo. Então, esse homem precisa invocar a Deus e precisa querer, e precisa pedir, e precisa ali ser usado por Deus para que as coisas de Deus se materializem nas vidas, nesses lugares. É muito interessante as coisas, né, de Deus. Por que que, né, Deus, quando quer libertar uma pessoa, manda essa pessoa se encontrar com o servo dele? Para que o demônio seja expulso? Por que que as coisas acontecem desta forma? Porque é a plena vontade de Deus, e por causa da palavra dele, é simplesmente porque ele já disse, ele não pode contradizer aquilo que ele disse. Então as coisas vão acontecendo da forma como Deus estabeleceu desde o início da criação do mundo. Desde o início da criação do mundo. É assim o nosso Deus. E Moisés aqui, ele deu uma palavra interessantíssima para o povo, quando ele estava falando para o povo. Ele disse assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Talvez seja a pergunta que nós devamos fazer essa noite aqui nesse lugar. Ó povo de Deus, O que é que o Senhor requer de ti? Ó, povo de Deus, qual o desejo de Deus para a tua vida? Talvez você tenha buscado tanto essa resposta, talvez você tenha se intrigado tanto com essa pergunta, talvez você tenha se questionado tanto: Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E Moisés fez a mesma pergunta para aquele povo, para aquela nação, para milhões de pessoas que estavam ali já prontas para receber a bênção de Deus, para que Deus efetivasse ali uma promessa que durou, né, 40 anos no deserto. E ele falou e perguntou: o que é que o Senhor requer de ti? E é interessante, irmãos, porque a resposta, ela é tão simples. E Moisés deu a resposta para aquele povo, e essa resposta é a resposta que nós devemos ouvir esta noite. Talvez você tenha buscado tanto uma resposta em relação a isso, e a resposta já foi dada, e a resposta está dada, e a resposta já foi ministrada a você há milhares de anos atrás. E o Senhor diz: não é que temas o Senhor teu Deus? E andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. E é interessante, irmãos amados, você pegar esse pequeno trecho da palavra de Deus. Eu vou ler rapidamente novamente para você. Não é que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos que o Senhor, do Senhor, e os seus estatutos. E é interessante porque, se você pegar todas essas ordenanças e todas essas respostas que Moisés deu, se você olhar de forma individual cada uma delas, se você olhar de forma individual, né, separando uma, duas, três, quatro delas, cinco delas, você vai encontrar aqui algo que, se você separar, não funciona. Se você não agir segundo as respostas que Moisés deu aqui para o povo, se você deixar de efetivar uma delas, não funciona. Você está deixando de cumprir a palavra de Deus. Você está deixando de cumprir aquilo que Deus requer de você. E se Deus requer de você e você não está cumprindo, eu lamento te dizer que você está desobedecendo, e desobedecendo claramente a Deus. E você está sendo infeliz. Eu declaro e tenho certeza que, se você está ali desobedecendo ao Senhor, conforme diz a palavra do Senhor, você está sofrendo. Você está tendo um buraco espiritual na sua vida, porque as coisas, quando não são plenas, quando não são completas de Deus, elas requerem um tratamento do Senhor. E eu vou te lembrar, irmãos amados, né, por causa de desobediências e desobediências e desobediências, o povo sofreu muito. O povo estava colhendo um fruto aqui 40 anos depois, por causa da desobediência. Porque se você olhar assim para as pessoas que são do mundo, aquilo é incompreensível. Se você olhar para as pessoas que são do mundo, as pessoas vão falar assim: isso não é verdade, porque Deus não é assim, porque essas pessoas que estão no mundo não entendem Deus. Mas porque homens foram e viram a terra prometida e voltaram dizendo assim: acho que nós não vamos vencer, acho que nós não vamos ali conseguir entrar, acho que nós vamos ser derrotados. O Senhor Deus determinou que o povo retroagisse. O Senhor Deus determinou que o povo voltasse. Disse para Moisés: volta para o deserto, volta para o deserto. Vão rodear a terra por 40 anos, um ano para cada dia que permaneceram na terra que eu falei que ia dar ao meu povo. Foram seduzidos pela falta de fé, pela descrença, pela blasfêmia. Aqueles homens agiram segundo o curso natural de um coração de um homem, né? Aqueles homens agiram e proferiram palavras segundo a naturalidade do raciocínio humano. Só que o nosso Deus, ele não é natural, ele é sobrenatural. Só que o nosso Deus, ele não precisa de uma ciência conhecida para que as coisas aconteçam. Muito pelo contrário, o Senhor Deus estabelece coisas para que aquilo que ele deseja executar aconteça. Se você olhar os milagres, os grandes milagres de Deus, um milagre é sempre grande. Mas existem coisas que Deus destacou porque ele disse assim que aquilo seria conhecido perpetuamente. Uma delas é a abertura do Mar Vermelho, que nós louvamos aqui hoje, né? Como aquilo é possível? Abrir o Mar Vermelho, abrir um mar, secar a água para que o povo não afundasse ali os pés. E eu estava louvando aqui, estava pensando assim, aquele povo atravessando aquele mar a seco, andando e vindo e vendo aquelas duas partes do mar ali paradas, bloqueadas pelo poder de Deus. E eu comecei a ver, eu comecei a imaginar aquele povo louvando a Deus e passando ali louvando, né, e engrandecendo o nome de Deus por aquilo que ele estava fazendo, por aquilo que ele estava ali ministrando naquele momento, por aquele milagre fabuloso, sobrenatural que estava acontecendo ali. E irmãos amados, como o povo, como aquelas pessoas que têm Deus no coração, acham que têm Deus no coração, agem, porque quando o povo de Israel chegou ali, né, até o Mar Vermelho, de frente ao Mar Vermelho, viram as 10 pragas no Egito, viram os milagres de Deus no Egito, mão forte de Deus ali operando para que eles pudessem sair, chegaram até o Mar Vermelho, o faraó estava atrás, do lado montanhas, não tinham para onde sair, esqueceram todos os milagres. Não viram as pragas, não viram o mover de Deus, e acharam que Deus tinha se enganado, acharam que Deus tinha levado eles ali para morrer. Deus gastou tanto poder ali, né, no Egito, para depois fazer o povo morrer ali no Mar Vermelho, né, e começaram a blasfemar de novo, começaram a perder a fé, a esperança de que aquilo que Moisés estava dizendo e profetizando ao povo pudesse acontecer. Muitos crentes são assim. A maioria dos crentes são assim. São pessoas, infelizmente, irmãos, que são levados pela corrente das águas e em determinado momento começam a olhar um Deus que talvez pareça aquele bezerro de ouro que construíram, né? Ali, logo depois que passaram pelo Mar Vermelho. Logo depois que passaram pelo Mar Vermelho, construíram um bezerro de ouro. E muitas pessoas estão olhando para um Deus natural. Muitas pessoas estão olhando para um Deus cientista. Muitas pessoas estão olhando para um Deus que depende de homens, que depende de circunstâncias, que depende, né, do tempo, sendo que o nosso Deus não é esse. O nosso Deus é um Deus presente. Você não está vendo o nosso rei aqui, o nosso Senhor aqui, mas ele está aqui. O nosso Senhor está aqui. O nosso Senhor, ele tem poder hoje para fazer qualquer coisa na sua vida. Se você veio buscar algo de Deus hoje, eu diria para você que você veio no lugar onde Deus está. E esta obra que você precisa pode ser feita hoje, se o teu Deus determinar no céu. Mas o médico disse que não é possível. Mas Deus não é médico, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Ele inventou o médico. Ele inventou a ciência que o médico conhece. O nosso Deus é maior do que aquilo que você percebe ao teu redor. O nosso Deus é maior. Você quer agradar a Deus? Existe uma palavra, foi ministrada aqui hoje também, a palavra de Deus é maravilhosa. Existe uma palavra que Deus fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Você quer ser forte? Alegre a Deus. Você quer ser forte? Alegre o Senhor Deus, porque a alegria do Senhor é a tua força. Se Ele estiver alegre contigo, você será forte. A alegria do Senhor é a tua força. Temas o Senhor. Muitas pessoas temem a Deus. Acho que uma das características que Moisés citou aqui, assim, mais simples de existir no meio do povo cristão hoje, é o temor a Deus. E esse temor, irmãos amados, ele é um temor que muitas vezes ele é anestesiado por Satanás. Temer a Deus. Saber que Deus é todo-poderoso e fiel. Saber que Deus é justo. Se você olhar essas palavras, saber que o teu Deus é todo-poderoso, saber que o teu Deus é fiel e saber que o teu Deus é justo já seria motivo de você tremer. Já seria motivo de você estremecer. Estremecer, porque se o teu Deus é justo, se você praticar injustiça, você será tratado pelo Senhor. Se o teu Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode te aniquilar instantaneamente, como fez diversas vezes na Bíblia. O teu Deus, Ele é fiel. Ele cumpre totalmente este livro aqui. Você quer poder? É este livro. Ele é fiel. Ele vai cumprir. Tudo que está aqui. Você quer saber qual vai ser a reação de Deus? Está aqui. Só por isso, você deveria tremer para não pecar. Deveria ser um tremor positivo no sentido de você falar assim, não, meu Deus está vendo tudo. Não, meu Deus conhece tudo, meu Deus está observando tudo. Não, meu Deus pode todas as coisas, como eu vou errar? Se eu errar aqui, eu vou sofrer as consequências do meu erro. E lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas, como Deus condenou Adão e Eva, como Deus condenou o povo ali, o povo de Israel ali, né, caminhando pelo deserto, chegando ali, próximo à cidade, à terra prometida em Cades Barneia. E ali, quando chegaram àquela cidade, Cades Barneia, tiveram que retroceder por causa da justiça de Deus, por causa da fidelidade de Deus. Se nós olharmos para Deus, é que muitas pessoas olham para Deus, irmãos, e acham que Deus é um bobão. Eu acho que é a palavra, tem mais adjetivos, né? Bobão. Acham que Deus, ele é nada. Acham que Deus não tem coração, acham que Deus não tem, né, ele não liga para as coisas, acham que Deus, ele é leviano ao ponto de não ligar para as coisas, quando Deus fala totalmente ao contrário. Eu sou Deus zeloso, eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, e visito aqueles que são fiéis em até mil gerações. As pessoas, elas não têm medo de pecar, elas não têm medo hoje, elas não têm temor de Deus para não cumprir aquilo que a palavra diz. Deus está requerendo da pessoa, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. A pessoa não está dando a mínima bola, a pessoa está negligenciando claramente aquilo que Deus está falando, a pessoa está desobedecendo a Deus e não está nem aí, e está achando que está tudo bem, e está achando que o nosso Deus está olhando lá e está e quer bênção, e quer poder, e quer unção, e... Quando Deus está com a mão levantada, para tratar a vida da pessoa, né? Se você olhar o livro de Deuteronômio, você vai ver também o Senhor falando que o Senhor Deus repreende a todos aqueles quanto ama. Nós temos que entender isso. Se você não temer a Deus, se o teu temor for um temor falso, eu temo a Deus, eu não posso falar palavrão, eu não posso falar nada, né, que agrade a Deus, que não agrade a Deus, mas você tem que agir. Não é só falar, sabendo que Deus, ele requer de você santificação. Santificação para que você veja Deus. Andes em todos os seus caminhos e o ames. Eu acho, irmãos, que tem um verbo que eu acho que é o mais difícil do povo cristão cumprir. E aqueles que as pessoas acham que estão cumprindo, que é amar a Deus, que o ames. Poucas pessoas amam a Deus. Pouquíssimas pessoas amam a Deus. Né? Seguindo até aquilo que Jesus falou, não sou acusador de ninguém, muito pelo contrário, né? Satanás é o acusador, né? Aquilo que Jesus disse, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Poucas pessoas amam a Deus. Poucas pessoas estão deixando de cumprir. Poucas pessoas estão cumprindo o mandamento mais importante de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Poucas pessoas estão cumprindo isso. Pouquíssimas pessoas. Não estou dizendo essa igreja, não. Estou dizendo no meio cristão. O mundo jaz no maligno, mas o povo cristão deveria ser luz e sal da terra. E as pessoas não estão compreendendo que amar a Deus pressupõe atitudes em relação a isso. Atitudes em relação a isso, que Deus tem desejos para as nossas vidas e que Deus não abre mão dos desejos dele. Eu estou repetindo aquilo que eu já falei aqui. Deus não abre mão dos desejos dele para a nossa vida. E se nós amamos a Deus, nós temos interesse claro, evidente, de cumprir aquilo que Deus manda, simplesmente porque nós o amamos. Simplesmente porque nós o amamos. Qual é a razão desta igreja existir? Qual é a razão de estarmos aqui esta noite? Porque nós amamos a Deus. Tudo aqui foi construído para que Deus seja exaltado e seja glorificado. Tudo aqui foi planejado hoje para que o nome de Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fosse engrandecido neste lugar. Porque Deus é o bem mais precioso que nós temos. Porque Deus é a razão da nossa existência. Deus é a razão da existência da minha vida, né? E não vale a pena viver sem esse Deus. Sem esse Deus não vale a pena viver. A essência desta reunião hoje é o amor a Deus. Temos aqui alguns que vieram aqui. Muitas pessoas trabalharam hoje aqui para Deus já. Alguns estão trabalhando ainda. Alguns cansados. Alguns com dores, alguns com problemas, mas nada disso pôde impedir que as pessoas estivessem aqui ministrando a Deus, independentemente das circunstâncias que rodeiam a sua vida, por causa do verdadeiro amor a Ele, do verdadeiro amor a Ele. Se nós olharmos as nossas atitudes, nós vamos, como você é uma pessoa que tem discernimento já, nós vamos encontrar assim um diagnóstico. Poderia falar para você agora aqui, sem absolutamente nenhum direcionamento específico, porque eu sempre faço isso. Eu sempre paro. Falo assim para Deus, como foi meu dia para Ele? Como foi meu dia para Ele? Eu sempre falo, porque, veja, irmãos, muitas vezes eu me sinto devedor. Muitas vezes eu me sinto devedor de Deus, principalmente porque às vezes eu trabalho em casa, né, recebo clientes, alguma coisa assim, e eu me sinto devedor a Deus. Como foi o teu dia hoje? Como foi o teu dia hoje? Qual foi a importância que você deu para Deus hoje no teu dia? Qual foi o valor que você demonstrou para Deus em relação àquilo que você sente dele? Porque ele requer coisas de você, não adianta. Ele requer coisas de você e você está careca de saber né, que Deus requer coisas de você. Deus requer coisas de você, e você sabe que estas coisas saem do coração de Deus, saem do coração do nosso Senhor, do nosso Salvador. E se Ele requer coisas de você, qual foi a tua reação hoje? Qual foi a tua reação hoje? Porque eu sempre falo, irmãos amados, eu sempre falo quando eu ministro, né, pessoas, que o grande problema das nossas vidas, o grande problema das vidas é a reação a determinadas coisas. Se nós, a reação gera a bênção ou gera a maldição? É a reação, porque Satanás vai sassaricar para lá, sassaricar para cá, vai plantar bananeira, vai ao nosso redor, ele vai tentar, vai dar beliscão, vai xingar, vai tentar fazer você pecar, e o problema é sempre a reação. A reação é que gera a bênção ou a maldição. A reação é que entristece ou alegra o coração de Deus. Qual foi a tua reação hoje? Qual foi a tua reação hoje em relação àquilo que Deus requer de você? Você reagiu ou você ignorou? Você reagiu de forma carnal, pecaminosa, ou você reagiu segundo aquilo que Deus deseja para a tua vida? E eu vou dizer para você, escreva isso, e você vai viver isso sempre, você vai conseguir vencer, porque o grande problema de todo crente é a reação a tudo. Às vezes você ouve uma palavra dura, e você, em vez de reagir segundo Jesus, você reage segundo o homem, pecou. Podia edificar uma vida, pecou. Foi lá, deu no trânsito, você está lá, é uma pessoa nervosa lá, te fechou, te xingou, você vai lá e xinga duas vezes o cara. Pecou. É a reação. O problema é a reação. Se você controlar a tua reação, se você administrar a tua reação, você vai ser abençoado sempre. Você vai cumprir aquilo que Deus manda, aquilo que Deus determina. Você vai conseguir, porque a tua reação vai ser fundamental para isso. Porque além de Satanás vir para tentar te destruir, Deus te prova. Deus não quer que você peque, mas Deus muitas vezes deixa Satanás agir um pouco a mais, para você conhecer quem é você. Eu sempre falo, né? Deus é, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e na sua onisciência ele sabe qual vai ser a sua reação sempre, mas muitas vezes ele deixa as coisas acontecerem para você saber quem você é. Para você saber que o tamanho da tua fé, para você saber o tamanho do teu amor a Deus, para você saber o tamanho, né, daquilo que Deus é para você. É muito interessante, as coisas são de Deus, né? Porque Deus conhece todas as coisas, você começa a falar assim, pô, Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que Eva ia pecar. Ele é onisciente. Deus não desejava que ele não pecasse. E Deus, ele não toca na nossa, no nosso livre-arbítrio. Deus fala, como ele falou para Adão e Eva. E ele quer uma reação nossa. Assim como ele fala para você, ele quer uma reação, ele fala, ele não vai te impedir de pecar. Escuta o que eu estou te falando, Deus não vai te impedir de pecar. Quem tem que agir em relação ao pecado é você sempre. Deus vai mostrar para você que você não pode pecar. Deus vai mostrar para você que não vai acontecer se você pecar. Deus vai mostrar para você que você tem que resistir, e quanta glória virá sobre a tua vida se você resistir. Deus, ele não vai te impedir de pecar. Quem peca é você, não é o diabo. O diabo não peca. O diabo já pecou, foi expulso da presença de Deus, foi humilhado, aniquilado, foi, se transformou numa criatura horrenda e será ali condenado ao abismo eterno muito em breve. Quem peca é você, por decisão sua de ir contra Deus. É uma decisão sua. Eu vou contra Deus. Se você olhar, você vai ver outra palavra. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus há mais de 20 anos. Eu sirvo a Deus desde sim, os primeiros meses da minha conversão. Não importa aquilo que eu estava fazendo. Não importa aquilo que Deus colocou na minha mão, naquele momento, há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, há 22 anos atrás, não importa quantos anos atrás, Deus sempre foi colocando coisas na minha mão. Deus sempre foi entregando responsabilidades na minha mão. Responsabilidades muito grandes, mas muito grandes, porque tudo aquilo que Deus entrega para nós é muito grande. Tudo aquilo que Deus nos permite fazer para Ele é sempre maravilhoso. Tudo aquilo que você pode fazer para Deus é uma dádiva. É uma dádiva de Deus. Servir a Deus é uma dádiva. Servir a Deus é um grande privilégio para o homem. Servir a Deus deveria ser algo que as pessoas buscassem e buscassem e buscassem e buscassem de forma incessante e questionassem a Deus: Senhor, quero mais. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a entregar pouquíssimo do seu intelecto para gerar algo para Deus. As pessoas não estão interessadas a devolver a Deus. A devolver a Deus, muitas vezes, um talento que Deus deu a elas, para que elas pudessem ser felizes nesse mundo, viverem bem nesse mundo. Quantas vezes as pessoas não estão dispostas a devolver um pouquinho desse talento em favor das coisas que são de Deus? Um pouquinho, uma pequena medida do teu talento. E eu vou dizer para você que Deus preparou a minha vida de tal forma, Deus me deu capacitações de tal forma, Deus me preparava a cada instante, Deus me dava conhecimento, inteligência, Deus me dava técnicas no meu trabalho, na própria igreja. Deus me preparou para que eu pudesse oferecer para Ele um pouco daquilo que Ele me deu, um pouco daquilo que Ele me ofereceu, um pouco daquilo que Ele me concedeu, para que eu pudesse viver melhor, para que eu pudesse ter uma família digna, para que eu pudesse ter sustento nesse mundo. Deus me capacitou para isso, me deu inteligência, conhecimento, me deu oportunidades, e essas oportunidades geraram coisas, e essas coisas todas foram devolvidas para Deus. Todas foram devolvidas para Deus. Não importava o tamanho do esforço. Importava sim a alegria de servir a Deus. A alegria de servir a Deus. Não importava se eu saía do trabalho muito tarde para ir direto para a igreja todo suado, cansado. Não importava. Eu sentia muita alegria de poder entregar um pouco daquilo que Deus me deu. Talvez você esteja falando assim: pastor, está falando de dízimo? Também dava, sempre dei meu dízimo. Sou dizimista desde os primórdios da minha conversão. Mas não estou falando disso agora. Estou falando de algo muito maior, que é servir a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todo o teu coração e de toda a tua alma. Se falhar algum desses pontos aqui, irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai estar faltando algo na tua vida. Eu vou dizer para você, eu vou te lembrar, porque a palavra de Deus, ela é tão clara e Moisés, ele disse aqui, eu não li aqui para os irmãos não acharem que essa era uma mensagem de crítica, porque muito pelo contrário, a mensagem de Deus é edificadora em todos os instantes, mas Moisés estava criticando cabalmente o povo aqui. Se você ler um pouquinho, alguns versículos mais para frente, você vai ver que Moisés estava descendo o chicote no povo ali, por conta daquilo que Deus estava falando, né? Mas eu gostaria que você entendesse que a reação de Deus em relação às nossas atitudes sempre será a mesma, por causa da fidelidade, da justiça, por causa da santidade de Deus. Deus vai fazer igual contigo aquilo que ele fez em relação ao povo no deserto, em relação àquilo que ele fez ali na época de Noé, em relação àquilo que ele fez durante toda a jornada bíblica relatada neste livro, para que nós pudéssemos compreender Deus, entender o coração de Deus e podermos julgar a nossa vida segundo esta palavra, para sabermos se nós somos negligentes, néscios ou prudentes, se nós somos fiéis ou infiéis, se nós somos pessoas enganadoras, pessoas que estão se enganando, estão deixando de cumprir as coisas que são de Deus, ou estamos ali sendo verdadeiros em relação ao Senhor. O que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de ti? Você sabe disso? Você sabe disso? Moisés respondeu o povo e você também sabe disso? Então, abre os teus olhos, os teus ouvidos, para que Deus possa fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida. Conforme disse Moisés, circuncidai. Circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais mais as vossas cerviz. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça. É essa a mensagem de Moisés para aquele povo. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de bênção neste lugar. Hoje é dia de Satanás ser desmascarado mais uma vez, né? Hoje é dia da cegueira cair. Hoje é dia de você sentir alegria no teu coração. Hoje é dia de você se esbaldar naquilo que Deus tem preparado para você. Hoje é dia de você falar assim: meu Deus está requerendo coisa de mim, então sou uma pessoa privilegiada. E eu vou dizer para você que todas as pessoas do mundo são privilegiadas. Sabe por quê? Porque Deus sempre requer coisas de nós, e nós temos o privilégio de podermos atender o nosso Deus. Nós temos ali, né, o grande desejo no coração de poder fazer isso. E você é essa pessoa hoje que você pode chegar para Deus e falar assim: Senhor, tudo aquilo que tu estás requerendo de mim, eu farei. Eu vou te amar, sim, Senhor. Eu vou te responder, sim, com as minhas atitudes, Senhor. Eu vou te servir, Senhor, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Senhor, eu vou te temer como um Deus que pode todas as coisas. Eu vou te temer, Senhor, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Eu vou te temer, Senhor da glória, porque tu és justo, e a tua justiça impede que tu, Senhor da glória, seja corrupto, conforme falou assim, Moisés falou, né? Deus não aceita suborno. Nosso Deus não é um Deus que vai chegar e vai ouvir sua conversinha lá: Ô Senhor. Muitos exemplos na Bíblia dizem qual vai ser a reação de Deus em relação à tua desculpa: virar o rosto. Não tem desculpa. Deus jamais aceitará desculpas. Deus não aceita desculpas. E o problema das pessoas é que muitas vezes elas acham que podem fazer, que Deus vai aceitar lixo, que Deus vai aceitar qualquer sacrifício. O problema das pessoas é as pessoas acharem que Deus vai entender tudo e que Deus vai ficar ali bonzinho com a gente. Esse é o grande problema das pessoas que hoje não entendem e não compreendem que Deus requer coisas de nós. E não é uma opção fazer. Estou repetindo isso pela quarta vez. Não é uma opção fazer. É uma obrigação realizar. É uma obrigação realizar. E se você não fizer, você está entristecendo o coração de Deus. E aí você será fraco. Aí você será fraco. Na fé, na perseverança, na oração, você será fraco em diversas áreas. Porque você simplesmente está deixando de fazer aquilo que teu Deus pede. Eu vou orar por você agora, irmãos. Eu vou orar por você. Eu sei que Deus vai responder algo muito grande para a tua vida hoje. Eu sei que chegou a hora e o dia, talvez, de você falar assim: é, meu Senhor, chega de brincar. É, meu Senhor, chega. 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 Chega de leite. Chega de andar que nem caranguejo para lá e para cá, do lado, para o lado, e não avançando. Talvez seja o momento de você dizer para Deus: oh, meu Senhor, realmente, chega, eu vou entrar neste rio, está nos tornozelos há anos. O rio está no tornozelo há anos. Chegou a hora de você avançar no rio de Deus e passar por esta fase que já dura anos, talvez. Chegou a hora de você apresentar diante de Deus coisas novas. Chegou a hora de você apresentar a Deus coisas novas, irmãos. Chega. Chega do mesmo expediente. Chega das mesmas desculpas. Chega do mesmo sacrifício. Chega. 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 Apresente coisas novas a Deus. Apresente coisas que agradem a Deus. Que vão fazer a sua vida mudar completamente. Que vão fazer você ser uma pessoa diferente do que você é hoje. Em comunhão, em unção, em poder. Chega! Coisas novas a Deus. Coisas maiores para Deus. Coisas maiores para Deus. Para que Deus possa se alegrar no céu e derramar óleo precioso sobre as nossas vidas. Você que quer entregar isso a Deus, você que deseja oferecer essas coisas novas ao Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Podem vir, irmãos. Pastor Paz está bravo, né? Não bravo, não. As nossas decisões, elas têm efeito espiritual, irmãos. Não entenda que você está aqui à frente, mais um dia, mais uma noite, e nada vai acontecer. Isso é mentira do diabo. Você está aqui hoje, porque você tomou decisões novas hoje. Você está aqui hoje, você está disposto a oferecer um sacrifício novo a Deus. Você está aqui hoje porque você necessita fazer isso. Se você tem Deus no coração, você necessita oferecer coisas boas a Ele. É uma necessidade do homem. Se você tem Deus no coração, você tem alegria em oferecer coisas novas a Deus. É interessante que quinta-feira o presbítero Cristiano pregou a palavra do Senhor aqui e falou sobre obediência. No culto de jovens pregaram a palavra do Senhor Tiago e Verônica e falaram sobre obediência. Deus tem desejo sobre a nossa vida. Obediência.